Esse é o horário mais difícil.
Este es el horario más difícil.
Depois do almoço.
Después del almuerzo.
Não é?
Certo.
Pelo menos para mim é muito difícil.
Por lo menos para mí es muy difícil.
Nós vamos continuar a parte que paramos pela manhã.
Vamos a continuar com a parte que detuvimos na manhã.
Nós estávamos falando sobre o processo da restauração da alma.
Estávamos falando sobre o processo de restauração da alma.
Do ponto de vista da criação.
Desde o ponto de vista da criação.
Então falamos sobre a justificação e a regeneração.
Então falamos sobre justificação e regeneração.
Que é uma obra do Espírito Santo em nossas vidas.
Que é uma obra que faz o Espírito Santo em nossas vidas.
Trazendo a transformação.
Trazendo a transformação.
E nos colocando de volta como filhos de Deus.
E colocando-nos de volta como filhos de Deus.
E eu falei pela manhã que o maior desafio do processo da salvação.
Eu falei esta manhã que um dos maiores desafios do processo de salvação.
Não é a questão do Espírito.
Não é a questão do Espírito.
Porque com o Espírito se resolveu na cruz.
Porque a questão do Espírito se resolveu na cruz.
Fomos justificados.
Fomos justificados.
Recebemos a vida de Deus.
Recebemos a vida de Deus.
Nos tornamos seus filhos.
E nos convertimos em seus filhos.
Santos.
Santos.
E herdeiros.
Herdeiros.
Do Senhor.
Del Señor.
A grande questão está na alma.
La gran cuestión en realidad está en el alma.
Aonde Satanás tem as suas maiores investidas?
Que es donde Satanás tiene los mayores ataques.
E dentro desse processo das fortalezas mentais.
En este proceso hablamos de las fortalezas mentales.
Que são padrões construídos durante toda a nossa vida.
Que son patrones construidos durante toda nuestra vida.
Eu terminei falando que não se destrói uma fortaleza da noite para o dia.
E terminamos hablando diciendo que no se destruye una fortaleza de la noche para la mañana.
Eu quero começar essa segunda parte lendo um texto com vocês.
Y yo quiero comenzar esta segunda parte leyendo un texto con ustedes.
Que está em 2 Coríntios capítulo 10.
Que está en 2 Corintios capítulo 10.
Versículo 4 em diante.
Versículo 4 em adelante.
4 e 5.
4 e 5. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo.
Esses dois versículos são os versículos mais usados quando se fala do assunto fortalezas mentais.
Estes dois versículos são os versículos que mais se usam ou de los que se hablan quando hablamos de derribar fortalezas mentais.
E nessa parte Paulo fala sobre fortalezas que estão na nossa mente.
E nesta parte Paulo habla de fortalezas que estão em nossa mente.
Que só podem ser destruídas.
Que solamente podem ser destruídas.
Com armas espirituais.
Com armas espirituais.
Elas não podem ser destruídas.
Pero no pueden ser destruidas.
De maneira carnal.
De maneira carnal.
Eu falei pela manhã que a única ferramenta que separa alma e espírito.
Yo hablé esta mañana que la única herramienta que separa el alma y el espíritu.
É a palavra de Deus.
Es la palabra de Dios.
Nada mais.
Nada más.
Nenhum conceito.
Nenhum conceito,
nenhum ensinamento,
nenhuma ensinança,
só a palavra tem esse poder.
Só a palavra tem esse poder.
E é importante nós crermos nisso.
E é importante que nós creamos nisso.
Então nós vamos falar nessa parte agora da tarde.
Então vamos falar nesta parte agora da tarde
sobre os sofismas.
Sobre os sofismas.
O que é um sofisma?
O que é um sofisma?
O sofisma é uma meia verdade.
Un sofisma es una verdad a medias.
Tem cara de verdade.
Tiene cara de verdad.
Parece verdade.
Parece verdad.
Mas não produz os resultados que a verdade produz.
Pero no produce los resultados que la verdad produce.
Os sofismas são argumentos.
Los sofismas son argumentos.
Que vão de encontro à ideia original de Deus.
Que van en contra de la idea original de Dios.
Tudo começou assim.
Todo comenzó así.
Em uma simples conversa.
En una conversa simple.
Da mulher com a serpente.
De la mujer con la serpiente.
Uma conversa cheia de sofismas.
Una conversación llena de sofismas.
A maneira como a serpente derrubou Eva.
La manera en la que la serpiente derrumbó a Eva.
Foi usando argumentos.
Fue usando argumentos.
Lógicos.
Lógicos.
Eu tenho ensinado sobre fé.
hemos enseñado sobre la fe.
Eu tenho dito que o maior inimigo da fé não é a dúvida.
Y hemos dicho que el mayor enemigo de la fe no es la duda.
Pelo contrário.
Es lo contrario.
A dúvida pode anteceder a fé.
La duda puede anteceder a la fe.
Todas as vezes que você ouve uma verdade.
Todas las veces que tú oyes una verdad.
E uma mentira está estabelecida na sua mente.
Y una mentira está establecida en tu mente.
La primera cosa que acontece es una guerra.
La primera cosa que sucede es una guerra.
En tu mente.
En tu mente.
Donde surgen muchas dudas.
Donde surgen muchas dudas.
Y si você insiste.
Y si tú insistes.
Você vai descobrir a verdade.
Vas a descubrir la verdad.
Porque
la
verdad siempre vence.
Porque la verdad siempre vence.
Entonces la duda no es un enemigo.
Entonces la duda no es un enemigo.
El mayor enemigo de la fe.
El mayor enemigo de la fe.
Es la lógica.
Es la lógica.
Você não pode servir a Deus de maneira lógica.
Tu não podes servir a Deus de maneira lógica.
Não vai conseguir.
Não lo vas a poder hacer.
Porque é lógico.
Porque es lógico.
Que o mar não pode se abrir.
Que el mar no puede servir.
Abrir.
Abrir, perdão, não, não se puede abrir.
É lógico que o mar não pode se abrir.
Es lógico que el mar no se puede abrir.
Mas abriu.
Pero se abrió.
E eu creio.
Y yo lo creo.
É lógico que um homem não pode caminhar sobre as águas.
Es lógico que un hombre no pueda caminar sobre las aguas.
A lei da física diz que isso é impossível.
La ley de la física dice que eso es imposible.
Mas eu creio que isso aconteceu.
Pero yo creo que eso aconteció.
É lógico que 5 pães e 2 peixinhos não podem alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças.
Es lógico que 5 panes y 2 pececitos no pueden alimentar una multitud de 5 hombres, mujeres y niños.
5.000.
Ustedes me entienden.
Todos esos conceptos.
Todos esos conceptos.
No son lógicos.
No son lógicos.
Eles são movidos pela fé.
Son movidos por la fe.
Por isso a estratégia de Satanás.
Y es por esa estrategia de Satanás.
Para que você permaneça preso em fortalezas mentais.
Para que tú permanezcas preso de las fortalezas mentales.
É fazer você querer entender Deus de maneira lógica.
Es hacerte tratar de entender a Dios de manera lógica.
Caminhar com Deus de maneira lógica.
Caminar con Dios de manera lógica.
Não é possível.
Y eso no es posible.
É totalmente contrário.
Es totalmente lo contrario.
Ao que a fé ensina.
A lo que la fe enseña.
Por isso a principal arma de Satanás é o sofisma.
Por eso la principal arma de Satanás es el sofisma.
Que parece verdade.
Que parece verdad.
Mas não é verdade.
Pero no es verdad.
Foi assim que ele enganou a mulher.
Fue así como él engañó a la mujer.
Ele disse para a mulher: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim?
Él le dijo: es verdad que Dios no, que Dios te dijo que no puedes comer de ningún árbol del jardín.
Deus não havia dito isso.
Y Dios no había dicho eso.
E ela disse: não, ele só disse que nós não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal.
E ela disse: não, Deus nos dijo que não podemos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal.
E então ela pergunta: sabe por quê?
E ela lhe pergunta: sabes por quê?
Porque no dia que você comer, você será igual a Deus.
A ele lhe pergunta: sabes por quê? Porque o dia que tu comieres, vas a ser igual a Deus.
A pergunta é:
la pregunta es,
ela já não era igual a Deus?
Ella ya no era igual a Dios, acaso?
Quando Deus criou o homem, ele criou o homem como?
Quando Deus criou o homem, como o criou?
A serpente enganou a Eva.
La serpiente engañó a Eva.
Prometendo algo.
Prometiéndole algo.
Que ela já tinha.
Que ella ya tenía.
Isso é um argumento lógico.
Eso es un argumento lógico.
É um sofisma.
Es un sofisma.
Existe muito sofisma dentro da igreja evangélica.
Existen muchos sofismas dentro de la iglesia evangélica.
Tem um que é bem simples.
Tienes algunos que son bien simples.
Cuando yo hago este seminario en algunos lugares.
Cuando hago este seminario en algunos lugares.
Yo pego 1000 reais.
Yo tomo 1000 reales.
Coloco encima do púlpito.
Los pongo encima del púlpito.
Y hago lo que voy a hacer ahora aquí.
Y hago lo que voy a hacer ahora aquí.
Eu faço uma pergunta para as pessoas.
Yo hago una pregunta para las personas.
E eu explico que o que eu vou falar não tem na Bíblia.
Y explico que lo que voy a hablar no está en la Biblia.
Mas todos os cristãos acreditam que está.
Pero todos los cristianos creen que está.
E mesmo eu falando para você agora que não está na Bíblia.
Y aunque yo te estoy diciendo ahora que eso no está en la Biblia.
Quando eu falar, você vai ficar com dúvidas.
Cuando yo lo hablo, cuando lo hable, tú vas a quedar con dudas.
E você vai querer procurar na sua Bíblia.
Y tú vas a querer mirar en tu Biblia.
Porque você vai dizer: eu já li isso em algum lugar na Bíblia.
Porque tú vas a pensar: yo ya leí eso en algún lugar de la Biblia.
Mas não tem na sua Bíblia.
Pero eso no está en su Biblia.
Mas você acredita que tem.
Pero tú crees que lo tienes.
Você acredita tanto.
Y lo crees tanto.
Que mesmo eu falando como estou falando.
Que aún hablando como yo estoy hablando.
Você vai ficar com dúvida.
Vas a quedar con dudas.
Então eu pergunto para as pessoas no auditório.
Então eu lhe pergunto às pessoas no auditório.
Quando eu estou ministrando.
Quando estou ministrando.
Qual é o primeiro mandamento da Bíblia?
Qual é o primeiro mandamento da Bíblia?
E sabe o que todas as pessoas respondem?
E sabe o que é que todas as pessoas me respondem?
Como? Amar a Deus. Aonde está isso na sua Bíblia?
Onde está isso na sua Bíblia?
Não tem isso na sua Bíblia.
Não tem isso na sua Bíblia.
Não tem?
Não tem isso.
E você está duvidando do que eu estou falando.
E tu está duvidando do que eu estou falando.
Isso é uma fortaleza mental.
Essa é uma fortaleza mental.
Você acreditou tanto nisso.
Tu creste tanto nisso.
E você acredita até que já leu isso na sua Bíblia.
Que até crees que já leíste isso na tua Bíblia.
Sem ter isso na sua Bíblia.
Sem ter isso na tua Bíblia.
Sabe como é que está escrito o primeiro mandamento na sua Bíblia?
Sabes como é que está escrito o primeiro mandamento na tua Bíblia?
Está escrito assim.
Está escrito assim.
Amarás o Senhor teu Deus.
Amarás ao Senhor teu Deus.
Todo teu coração.
Com todo teu coração.
Com todo teu entendimento.
Com todo teu entendimento.
E com todas as tuas forças.
E com todas as tuas forças.
Em nenhuma parte está escrito amarás a Deus sobre todas as coisas.
Em nenhuma parte está escrito amarás a Deus sobre todas as coisas.
Mas desde quando você ouve isso?
Pero desde quando começaste a escuchar isso?
E eu sei que você ainda está com dúvida.
E ainda assim que estás com dúvidas.
Se você encontrar, eu vou te dar um presente.
Se não encontras em tua Bíblia, te dou um regalo.
Não existe na sua Bíblia isso.
Mas não existe em tua Bíblia isso.
Se você perguntar para qualquer judeu.
Se tu lhe perguntas a qualquer judeu.
Ainda que ele seja do tamanho do Joaquim, filho do Andrés.
Ou que ele pode estar aqui.
Do tamanho de Joaquim.
Do tamanho aqui de Joaquim.
Ou da Maria Antônia.
Se lhe perguntas a um judeu do tamanho de Joaquim, filho de Andrés ou de Maria Antônia.
Eles vão responder exatamente como está na Bíblia.
Se está da idade deles, eles te vão responder exatamente como está na Bíblia.
Amarás ao teu Deus.
Amarás ao teu Deus.
Com todo o teu coração.
Com todo o teu coração.
Com todo o teu entendimento.
Com todo o teu entendimento.
E com todas as suas forças.
E com todas as tuas forças.
Mas essa é uma herança da Igreja Católica.
Pero eso es una herencia de la Iglesia Católica.
A Igreja Católica fez essa adaptação.
La Iglesia Católica fue la que empezó a hacer la adaptación.
Amarás a Dios sobre todas las cosas.
Amarás a Dios sobre todas las cosas.
No da para comparar a Dios con cosas.
No se puede comparar a Dios con cosas.
Mas nós acreditamos nisso a vida inteira.
Pero nosotros creímos en eso toda nuestra vida.
E você ainda está em dúvida.
Y todavía tú estás dudando.
E alguns ainda estão procurando.
Y algunos tal vez están ahí buscando.
Mas não vão encontrar.
Pero no lo van a encontrar.
Assim nascem os sofismas.
Así es como nacen los sofismas.
Posso falar mais um da Bíblia?
¿Puedo hablar uno más de la Biblia?
Posso falar?
¿Puedo?
Muitas pessoas dizem assim: a glória da segunda casa.
Muchas personas dicen así, ahora
la
gloria de la segunda casa
será mayor que la primera.
Será mayor que la primera.
Mas não tem isso na sua Bíblia.
Pero eso no está en tu Biblia.
Na sua Bíblia está escrito.
En tu Biblia está escrito.
A glória da última casa.
La gloria de la última casa.
Y no de la segunda.
No de la segunda.
Porque la última casa habla de la iglesia.
Porque la última casa habla de la iglesia.
Mas tem mais.
Pero tiene más.
Algumas pessoas quando falam da passagem de Pedro com Jesus.
Algumas pessoas quando olham do passagem de Pedro com Jesus.
Ele diz: para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna?
E quando Pedro lhe diz: para onde iremos nós se solamente tu tens palavras de vida eterna?
Pedro não disse isso.
Pero Pedro não disse isso.
As pessoas dizem isso.
Las personas dicen eso.
Pedro não disse para onde iremos.
Pero Pedro no dijo para dónde iremos.
Ele disse: para quem?
Ele dijo para quién, a quién iremos.
São detalhes.
São detalhes.
Muito simples.
Muito simples.
Que fazem toda a diferença.
Que
fazem
toda a diferença.
Na nossa mente.
Em nossa mente.
É assim que Satanás constrói os sofismas.
Então, é assim como Satanás constrói os sofismas.
Ele tentou fazer isso com Jesus.
Ele tentou fazer isso com Jesus.
Está escrito.
Está escrito.
Que se você se jogar aqui.
Que se tu te tiras aqui.
Os anjos vão te segurar.
Os anjos vão vir e te vão sustentar.
Jesus diz: mas também está escrito.
E Jesus diz: mas também está escrito.
Não tentarás o Senhor teu Deus.
Não tentarás o Senhor teu Deus.
Quantos estão entendendo?
Quantos me estão entendendo?
Balança quem está cochilando perto de
você. Sabia se ele que está ao lado tuyo cerca.
Não durma.
E dile: não te duermas.
Por favor.
Por favor.
Amém?
Amém.
Os sofismas, são construídos, dentro de conceitos, e experiências, pessoais, relacionais, e religiosas. Você pode construir vários conceitos, sofismas.
Tu puedes construir muchos conceptos y sofismas
que vão destruir a sua relação com Deus.
Que van a destruir tu relación con Dios.
Por exemplo.
Por ejemplo.
A primeira pessoa a nos apresentar a Deus são os nossos pais.
La primera persona que nos presenta a Dios son nuestros padres.
Não é o pastor.
No es el pastor.
O padre.
Que,
o sacerdote.
El padre o el sacerdote.
São os pais.
Son los padres.
Que apresentam. Apresentam Deus.
Apresentam-se.
E a maioria dos pais fazem isso de maneira errada.
E a maioria dos pais fazem isso de maneira incorreta.
Eu não sei aqui na Colômbia, mas no Brasil.
Eu não sei aqui em Colômbia, mas no Brasil.
Os pais, quando as crianças são bem pequenas.
Os pais, quando os filhos são bem pequenitos.
Não faça isso, senão o papai do céu vai castigar.
Eles dizem: não hagam isso, senão o papai do céu os vai castigar.
Aqui também é assim.
Aqui também é assim.
Papai do céu vai ficar bravo se você fizer isso.
Papito Deus vai ficar bravo se tu fazes isso.
Então a maneira como apresenta Deus.
Então a maneira em que apresentam a Deus.
É um Deus que quando você erra.
É um Deus que quando tu cometes um erro.
É a primeira ideia que nós temos de Deus.
Então a primeira ideia que nós temos de Deus.
E por que é importante confrontarmos essas ideias?
Então essa é a primeira ideia que nos queda de Deus. Por que é importante confrontar estas ideias?
Porque não tem como você combater uma ideia.
Porque não tienes como combatir uma ideia.
Combater. Combater.
Combatir uma ideia, lutar contra uma ideia.
A não ser com uma ideia melhor.
A não ser que tenhas uma ideia melhor.
Se você tenta combater uma ideia,
se tu intentas combatir uma ideia,
por pior que ela seja,
por pior que ela seja,
ela se fortalece.
Ela se fortalece.
Por isso os homossexuais.
Por isso os homossexuais.
Querem os debates na TV.
Querem todos os debates na televisão.
Homossexual, homossexualidade é certa, é errado.
A homossexualidade é correta ou é incorreta.
E quanto mais a ideia é confrontada.
E entre mais é confrontada a ideia.
Mais ela se fortalece.
Mais se fortalece.
No Brasil houve uma época.
Em Brasil houve uma época.
Que era proibido criar pitbulls.
Que era proibido criar pitbulls.
Foi a época que mais vendeu pitbull.
E foi a época na que mais se venderam os pitbulls.
O preço era mais caro nessa época.
O preço era mais caro nessa época.
Depois que liberou.
Depois de que se deixou livre para
ninguém
que.
Ninguém mais quer pitbull.
Ninguém mais queria um pitbull.
Porque a ideia estava sendo combatida.
Porque a ideia antes estava sendo combatida.
O mesmo acontece.
O mesmo sucede.
Quando você está passando por um pensamento de tentação.
Quando tu estás passando por um pensamento de tentação.
Você tenta combater aquele pensamento.
Tu intentas combatir e lutar contra esse pensamento.
Parece que quanto mais você luta.
Pero parece que entre mais tu luchas.
Mais você pensa naquilo.
Mais pensas nisso.
Porque o segredo não é combater.
Porque o segredo não é lutar ou combatir.
É mudar o pensamento.
É cambiar o pensamento.
Substituir o pensamento.
Substituir o pensamento.
Por uma ideia divina.
Por uma ideia divina.
A serpente enganou Eva.
La serpiente engañó a Eva.
Com uma ideia aparentemente melhor.
Con una idea aparentemente mejor.
E ela acreditou.
Y ella lo creyó.
E isso continua acontecendo até hoje.
Y eso continúa sucediendo hasta hoy.
Então os sofismas eles são construídos dentro do ambiente da família.
Entonces los sofismas son construidos dentro del ambiente de la familia.
E eles são sustentados pelas nossas experiências pessoais.
Y ellos son sustentados por nuestras experiencias personales.
Por exemplo.
Por ejemplo.
Uma criança que cresceu em um lar onde os pais viviam sempre brigando.
Un niño que creció en un hogar donde los padres siempre estaban peleando.
A ideia que está sendo construída na mente dele.
La idea que está siendo construida en su mente.
E que esse é o modelo do casamento.
Es que ese es el modelo del matrimonio.
Então não vale a pena se casar.
Entonces no vale la pena casarse.
Para viver isso.
Para vivir eso.
Experimentar o que os seus pais experimentaram.
Experimentar lo mismo que sus padres experimentaron.
E ele pode acreditar nisso de uma maneira tão forte.
Y él puede llegar a creer eso de una manera tan fuerte.
Que pode querer não casar quando crescer.
Que puede no querer casarse nunca cuando crezca.
Ter aventuras.
Tener aventuras.
Mas nunca assumir nada sério.
Pero nunca asumir algo serio.
Porque a ideia que ele tem de casamento.
Porque la idea que tiene sobre el matrimonio.
É a ideia de que não vale a pena.
Es la idea de que no vale la pena.
Por isso quando nós chegamos ao evangelho.
Por eso cuando nosotros llegamos al evangelio.
O propósito inicial de Deus.
El propósito inicial de Dios.
É desconstruir.
Es deconstruir.
Tudo que foi construído na nossa mente.
Todo lo que fue construido en nuestra mente.
Todos os padrões de pensamento.
Todos los patrones de pensamiento.
Que são contrários a Deus.
Que son contrarios a Dios.
É o que diz aqui.
Eso es lo que dice la Biblia.
Nesse texto.
En este texto.
Levar cativo.
Llevar cautivos.
Todo pensamento.
Todo pensamiento.
A obediência de Cristo.
A la obediencia de Cristo.
Entenda a expressão cativo.
Entiende la expresión cautivo.
Ninguém vai é levado cativo por vontade própria.
Nadie va a ser llevado cautivo por voluntad propia.
O que Paulo está dizendo aqui?
Lo que Paulo está diciendo aquí.
É que você vai ter que se esforçar.
Es que tú vas a tener que esforzarte.
Quando vier um pensamento.
Cuando venga un pensamiento.
Para você converter esse pensamento à vontade de Deus.
Para convertir ese pensamiento a la voluntad de Dios.
Então essa ideia satânica.
Entonces esta idea satánica.
De construir sofismas.
De construir sofismas.
Começa ainda na infância.
Comienza aún en la infancia.
O sofisma ele gera o que nós chamamos de pressuposto.
Un sofisma ligero es lo que llamamos de un presupuesto.
Um pressuposto é um mecanismo de defesa na sua mente.
Un preconcepto se podría decir entre para nosotros en español es un mecanismo de defensa de tu mente.
Você não pensa para agir.
Tú no piensas para reaccionar.
Você age de acordo com aquilo que você acredita que é a verdade.
Tú simplemente accionas y reaccionas de acuerdo a eso que crees que es la verdad.
Como quando eu falei sobre o versículo.
Como cuando yo hablé sobre el versículo.
Você ficou na dúvida.
Tú te quedaste ahí pensando en dudas. Y te quedas todavía, ahorita todavía estás ahí.
Quando eu sair daqui.
Y cuando salgas de aquí.
Eu vou procurar.
Voy a buscar.
Porque eu tenho certeza que eu já li isso.
Porque yo tengo certeza, yo sé que yo leí eso en algún lado.
Imagine você que uma coisa tão simples.
Imagina tu que uma coisa tão simples
gera um conflito na nossa mente.
Genera un conflicto en nuestra mente.
Agora imagine um pensamento que foi construído e sustentado a vida inteira.
Ahora imagina un pensamiento que fue construido y sustentado durante toda tu vida.
Eu falei na primeira palestra que todos nós temos problemas em 7 áreas.
Yo hablé en la primera clase que todos nosotros tenemos problemas en 7 áreas.
Espiritual.
Espiritual.
Emocional.
Emocional.
Relacional.
Relacional.
Financeira.
Financeira.
Familiar.
Familiar.
Sexual.
Sexual.
E física.
E física.
Todos nós.
Todos nosotros.
Quando eu cheguei na igreja.
Quando eu cheguei na igreja.
Eu tinha muitos problemas em todas essas áreas.
Eu tinha muitos problemas em todas essas áreas.
Falei no nosso taller de sanidade.
Hablé en nuestro taller sobre la sanidad.
E eu contei um pouquinho da minha história.
Y les conté un poquito de mi historia.
Eu quero contar só a experiência como isso afetou a minha vida financeira.
Yo quiero contarte un poquito la experiencia de cómo esos sofismas afectaron mi vida financiera.
Eu cresci em um lar muito pobre.
Yo crecí en un hogar muy pobre.
E por ter crescido num lar tão pobre.
Y a causa de que crecí en un hogar muy pobre.
Eu tinha uma mente de pobre.
Yo tenía una mente de pobre.
Você sabia que Deus nunca vai mudar a sua vida financeira sem antes mudar a sua mente?
Tu sabias que Deus nunca vai cambiar tua vida financeira sem antes cambiar tua mente?
Você tem duas opções caminhando com Deus.
Tienes dos opciones caminando con Dios.
Ou você tem mente de pobre.
O tienes mente de pobre.
Ou tem uma mente de nobre.
O tienes una mente de noble.
Nós temos um seminário de finanças.
Nosotros tenemos un seminario de finanzas.
Onde eu falo sobre mudarmos a nossa mentalidade.
Donde yo hablo acerca de cambiar nuestra mentalidad.
Deixarmos de pensar como pobres.
De que dejemos de pensar como pobres.
E passamos a pensar como nobres.
Y empecemos a pensar como nobles.
E as pessoas quando começam a ouvir.
Y las personas cuando comienzan a oír esto.
Elas percebem que não estão preparadas para ter dinheiro.
Ellas perciben y se dan cuenta que no están listas para o preparadas para tener dinero.
Eu faço uma pergunta simples para elas.
Que yo hago una pregunta simple para ellos.
A pergunta é.
La pregunta es.
Se você recebesse hoje $1 milhão.
Si tú recibieras hoy $1 millón.
10 coisas que você faria.
Dime 10 cosas que tú harías.
A maioria das pessoas não tem 10 coisas.
La mayoría de personas no tienen 10 cosas.
As mais religiosas.
Las más religiosas.
A primeira coisa que diz.
La primera cosa que dicen.
Eu entregaria o dízimo.
Eu daria o dízimo.
Não é puro porque eles querem honrar a Deus.
Não é porque eles querem honrar a Deus.
É porque eles estão com medo de perder algo que nem recebeu ainda.
É porque têm medo de perder algo que não han recebido nem sequer aún.
E eu tinha uma mente de pobre.
E eu tinha uma mente de pobre.
Porque eu nasci pobre.
Porque eu nasci pobre.
Minha infância toda foi pobre.
Minha infância toda foi pobre.
Então quando eu comecei a ganhar dinheiro.
Então quando eu comecei a ganhar dinheiro.
Mesmo tendo dinheiro.
Aún teniendo dinheiro.
Eu me sentia como pobre.
Eu me sentia como pobre.
Então quando eu entrava em algum lugar para comprar algo.
Então quando eu entrava em algum lugar para comprar algo.
Eu não entrava com dignidade.
Eu não entrava com dignidade.
Eu entrava como se eu fosse pedir alguma coisa ali.
Eu entrava como se fosse pedir-lhes alguma coisa aí.
Então o vendedor se aproximava e disse, está precisando de alguma coisa?
Então o vendedor chegava a mim e me perguntava, tu está necessitando algo?
Não, não, só estou olhando.
Não, não, só estou mirando.
E isso era um problema.
E isso era um problema.
Porque eu tinha dinheiro.
Porque eu tinha dinheiro.
Mas não sabia o que fazer com ele.
Mas não sabia o que fazer com ele.
Porque eu achava que o dinheiro era apenas para saciar as minhas necessidades.
Porque eu creia que e encontrava que o dinheiro era simplesmente para saciar minhas necessidades.
Então Deus começou a mudar minha mente.
Então Deus começou a cambiar minha mente.
E eu descobri que não é o dinheiro que compra as coisas.
E me dei conta e descobri que não é o dinheiro que compra as coisas. Não.
Muitas pessoas têm muito dinheiro.
Muitas pessoas têm muito dinheiro.
E quando compram algo.
E quando compram algo.
Por mais que quisessem aquilo.
Por mais que quisessem isso.
Não se sentem satisfeitos.
Não se sentem satisfeitos.
Porque o que compra as coisas.
Porque o que compra as coisas.
É a mente.
Exatamente.
O dinheiro é só um instrumento.
O dinheiro é só um instrumento.
Mas é tudo acontece na mente.
Pero todo sucede en la mente.
E quando você pede dinheiro a Deus.
E quando tu lhe pides dinheiro a Deus.
Deus não te dá dinheiro.
Deus não te dá dinheiro.
Não dá dinheiro para ninguém.
Ele não dá dinheiro a ninguém.
Por isso a Bíblia não nos manda pedir dinheiro a Deus.
Por isso a Bíblia não nos manda pedir dinheiro a Deus.
A Bíblia manda nos pedir sabedoria.
Por isso que a Bíblia nos manda pedir sabedoria.
Quando a minha mente mudou.
Quando a minha mente cambiou.
E eu comecei a entender.
Eu comecei a entender.
Que eu tinha direito.
Que eu tinha direito.
À prosperidade.
À prosperidade.
Como filho de Deus.
Como filho de Deus.
E eu quero explicar que prosperidade é totalmente diferente de riqueza.
E eu quero explicar-te que a prosperidade é totalmente diferente da riqueza.
Nem toda pessoa rica é próspera.
Não toda pessoa rica é próspera.
Mas toda pessoa próspera.
Para toda pessoa próspera.
É rica.
É rica.
Porque prosperidade do ponto de vista judeu.
Porque prosperidade desde o ponto de vista judío.
Os judeus são as pessoas mais ricas da Terra.
Os judíos são as pessoas mais ricas da Terra.
Porque para eles prosperidade não tem a ver com dinheiro.
Porque para eles a prosperidade não tem a ver com dinheiro.
A prosperidade para eles é um conjunto de coisas.
A prosperidade para eles é um conjunto de coisas.
Que se resume em seis valores.
Que se resume em seis valores.
Vocês querem saber?
Sim.
Prosperidade.
Prosperidade.
Definido para o judeu.
Definido para o judeu.
Na palavra shalom.
La palabra shalom.
Que erroneamente foi traduzido para nós somente como paz.
Que foi traduzido erroneamente para nós como paz. Definido segundo o judeu.
Mas a palavra shalom.
Pero la palabra shalom.
Significa.
Significa.
Paz.
Paz.
Vida longa.
Vida larga.
Saúde.
Salud.
Família abençoada.
Família bendecida.
Amigos.
Amigos.
E muitos bens.
E muitos bens.
Dessas seis coisas.
Essas seis coisas.
Só a última.
Só a última.
O dinheiro pode comprar.
É o que o dinheiro pode comprar.
O dinheiro não pode comprar paz.
O dinheiro não pode comprar paz.
Pode comprar um lugar tranquilo.
Pode comprar um lugar tranquilo.
Mas paz é algo interior.
Para o paz é algo interior.
O dinheiro não pode comprar uma vida longa.
O dinheiro não pode comprar vida larga.
Pode até prolongar um pouco os dias.
Pode prolongar um pouco os dias.
Se você não estiver com uma doença mortal.
Se tu não estiveres com alguma enfermidade mortal.
Longevidade.
Longevidade
é uma bênção de Deus.
É uma bendição de Deus.
O dinheiro não pode comprar saúde.
O dinheiro não pode comprar saúde.
Compra o melhor leito do hospital.
Compra talvez o melhor leito no hospital.
Os melhores remédios.
Os melhores remédios.
Mas não compra saúde.
Pero não compra a saúde.
O dinheiro não pode comprar família.
O dinheiro não pode comprar uma família bendecida.
Tem como?
Não tem como.
O dinheiro não pode comprar amigos.
O dinheiro não pode comprar amigos.
Compra falsos amigos.
Compra falsos amigos.
Mas seus verdadeiros amigos.
Para os verdadeiros amigos.
Te amam pelo que você é.
Te amam pelo que tu eres.
E não pelo que você tem.
E não pelo que tu tens.
A única coisa que o dinheiro pode comprar.
A única coisa que o dinheiro pode comprar.
São os bens.
São os bens.
Mas até os bens.
Pero aún los bienes.
Sem a bênção de Deus.
Sin la bendición de Dios.
Se torna uma maldição.
Se torna uma maldição.
Como tem sido na vida de muita gente.
Como aconteceu na vida de muitas pessoas.
E para que Deus mudasse a minha mente.
Y para que Dios cambiara mi mente.
E esses sofismas de pobreza fossem embora.
Y estos sofismas de pobreza se fueran de mí.
Eu precisei entender quem eu era a partir da ótica de Deus.
Yo necesitaba entender quién era a partir de la lógica de Dios.
E hoje eu tenho uma vida próspera.
Y hoy yo tengo una vida próspera.
Eu tenho dito por onde eu passo.
Yo he dicho que por donde yo paso.
Que eu tenho bens.
Que yo tengo bienes.
Que eu não tenho condições de comprar.
Que yo tengo bienes que no tengo condiciones para comprarlos.
E como você os tem?
¿Y cómo es que los tienes?
Eu recebo.
¿Los recibo?
Como?
¿Cómo?
Não sei.
No sé.
Acontece.
Simplemente sucede.
Andrés, Tato e outros amigos lá aqui da Colômbia.
Andrés, Tato e outros amigos aqui da Colômbia.
Presenciaram algo que aconteceu comigo nesse aspecto.
Presenciaram algo que sucedeu comigo nesse aspecto.
Meu carro quebrou.
Meu carro se dañou.
E uma semana depois.
E uma semana depois.
Eu fui visitar um amigo.
Fui a visitar um amigo.
E ele disse: você está sem carro?
E ele me disse: tu estás sem carro?
Eu disse: por enquanto. Ele disse: por agora.
E me digo, por agora. Eu dije, por agora.
Estou aguardando chegar.
Estou esperando a que chegue.
Ele disse: você não pode ficar sem carro.
Ele me disse: tu não te podes ficar sem carro.
Você precisa de um carro.
Tu necessitas um carro.
Isso eu sei.
E ele disse: eu sei.
Eu estou esperando um milagre.
Eu estou esperando um milagre.
E ele me abençoou.
Então ele me bendigo.
Com uma picape Amarok.
Com uma picape Amarok.
Tinha 5.700 quilômetros rodados apenas.
Tinha 5.600 quilômetros rodados apenas.
Não tinha feito nem a primeira revisão.
Não, ele havia feito nem sequer a primeira revisão.
Ele disse: é sua.
E me disse: é tua.
Eu passei uma noite inteira quase sem dormir.
Eu passei uma noite inteira quase sem dormir.
Impressionado com aquilo.
Impressionado com isso.
Mas essas coisas acontecem muito comigo.
Mas essas coisas sucedem muito comigo.
Por quê?
Por quê?
Porque na minha mente.
Porque em minha mente.
Eu sei.
Eu sei.
Tudo que eu preciso.
Que todo o que eu necessito.
Deus vai me dar.
Deus me vai dar.
De acordo com o propósito.
De acordo com o propósito.
A vontade.
A vontade.
E o tempo dele.
E o tempo dele.
Amém.
Amém.
Quando nós falamos de restaurar a mente.
Quando nós falamos de restaurar a mente.
De mudar a nossa mentalidade.
De cambiar nossa mentalidade.
Nós temos que pensar em todas essas áreas da nossa vida.
Nós temos que pensar em todas essas áreas da nossa vida.
O que você consegue identificar na sua vida?
O que é que consegues identificar em tua vida?
Em uma dessas sete áreas que eu falei.
Em alguma dessas sete áreas das que eu te falei.
Se você já esqueceu, eu vou repetir.
Se já se te olvidaram, las voy a repetir.
Espiritual.
Espiritual.
Emocional.
Emocional.
Relacional.
Relacional.
Familiar.
Familiar.
Financeira.
Financeira.
Sexual.
Sexual.
E física.
E física.
O que você consegue identificar?
Consegues identificar nessas áreas,
sete áreas da sua vida,
em algumas dessas sete áreas da tua vida
que te impede,
que te impide
de ser o que você sonha,
de ser o que tu sonhas ser.
Esses impedimentos,
estes impedimentos,
na maioria das vezes,
na maioria das vezes
revelam algo que te segura,
algo que te tiene aprendido
e está aqui na sua mente,
e está aqui em tua mente.
Pode ter sido plantado pelos seus pais.
Pode haver sido plantado por tus padres.
Pelos seus amigos.
Por tus amigos.
É assim que se constrói os sofismas.
É assim como se construíram os sofismas.
Com ideias.
Com ideias.
E passamos a acreditar que são verdadeiros.
Que passamos a crer que são verdadeiros.
Por isso Paulo falando sobre isso em Filipenses 4.
É por isso que Paulo falando acerca disso em Filipenses 4.
Versículo 8.
Versículo 8.
Sara vai ler aí.
Filipenses 4:8 dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza.
Olha o que Paulo está falando aí.
Mira o que Paulo está falando aí.
Ele está dizendo: pensem.
Ele está dizendo: piensen.
Ele não está dizendo: sim.
Ele está dizendo: sientan.
Ele está dizendo: pensem.
Ele está dizendo quem.
Mas a primeira afirmação que ele faz.
Pero la primera afirmación que él hace.
Ele diz: pensem em tudo que é verdadeiro.
Él dice: piensen en todo lo que es verdadero.
Você vai ter que viver a sua vida inteira.
Tu vas a tener que vivir toda tu vida.
Em um grande conflito.
En un gran conflicto.
Entre a verdade de Deus.
Entre la verdad de Dios.
E a verdade aparente.
Y la verdad aparente.
Aquela que os seus olhos veem.
Esa que tus ojos ven.
Seus ouvidos ouvem.
Que tus oídos oyen.
Que você sente.
Que tú sientes.
Você vai ter que viver a sua vida inteira.
Tu vas a tener que vivir toda tu vida.
Guerreando contra essas verdades.
Luchando contra esas dos verdades.
Ou você crê na verdade de Deus.
O tú crees la verdad de Dios.
Ou você crê na verdade das circunstâncias?
Ou crês na verdade das circunstâncias?
E quanto mais sofismas,
quanto mais sofismas há,
existir na sua alma,
em tua alma,
mais você vai acreditar na verdade das circunstâncias.
Mais vas a crer na verdade das circunstâncias.
Por isso a arma de transformação.
Por isso é a arma de transformação.
Para romper as fortalezas mentais.
Para romper as fortalezas mentais.
É a palavra de Deus.
É a palavra de Deus.
Ela tem que trazer uma regeneração.
Ela tem que trazer uma regeneração.
Em nossas vidas.
Em nossas vidas.
De tal maneira que nós venhamos deixar de viver pelo que sentimos.
De tal maneira que nós deixemos de viver por lo que sentimos.
E venhamos a viver por aquilo que cremos.
E empezamos a viver por aquilo que creemos.
Mas a pergunta é, em que você crê?
Pero la pregunta entonces es, ¿en qué crees tú?
E para que nós possamos crer da maneira correta?
Para que nosotros podamos creer de la manera correcta.
Nós precisamos conhecer a palavra.
Necesitamos conocer la palabra.
Foi isso que Jesus disse.
Fue eso lo que Jesús dijo.
Conhecereis a verdade.
Conoceréis la verdad.
E a verdade.
Y la verdad.
Vos libertará.
Te hará libre.
Quando ele falou isso.
Cuando él dijo eso.
Ele não estava falando para incrédulos.
Él no estaba hablando para incrédulos.
O versículo 31 diz.
El versículo 31 dice.
Que Jesus estava falando, perdão, com os seus discípulos.
Que Jesus estava falando com seus discípulos.
Quantos aqui são discípulos de Jesus?
Quantos aqui são discípulos de Jesus?
Quando você chegou na igreja?
Quando tu chegaste na igreja?
Imediatamente você se tornou um discípulo de Jesus.
Imediatamente te tornaste, te convertiste em um discípulo de Jesus.
Tudo se fez novo no seu espírito.
Todo se hizo nuevo en tu espíritu.
Mas o mesmo não aconteceu com sua alma.
Pero lo mismo no sucedió con tu alma.
As lembranças.
Los recuerdos.
As experiências.
Las experiencias.
Tudo que você viveu de ruim.
Todo lo que tu viviste que fue malo para ti.
Precisa passar por uma restauração.
Necesita pasar por una restauración.
E para que isso aconteça.
Y para que eso suceda.
Você vai ter que confrontar as suas experiências.
Tú vas a tener que confrontar tu experiencia.
Com a verdade de Deus.
Con la verdad de Dios.
O grande problema.
El gran problema.
É que para que a verdade de Deus se estabeleça.
Es que para que la verdad de Dios se establezca.
Você precisa crer nisso.
Tú necesitas creer en eso.
Só que nós temos uma facilidade muito grande.
Solo que nosotros tenemos una facilidad muy grande.
De crer no que sentimos.
De creer en lo que sentimos.
É onde entra o princípio que eu ensinei mais cedo.
Aí é onde entra o princípio que ensinaste mais temprano.
Que o diabo quer tocar a nossa memória afetiva.
O diabo quer tocar nossa memória afetiva.
Para que os nossos sentimentos.
Para que nossos sentimentos
estejam acima daquilo que a gente acredita.
Estejam por cima do que nós cremos.
Então tem pessoas, por exemplo, que acreditam que nunca vão ser felizes.
Então tem pessoas, por exemplo, que creem que nunca vão ser felizes.
Porque tiveram muitas experiências de desilusão.
Porque tiveram muitas experiências de desilusão.
Eu tenho uma irmã.
Eu tenho uma irmã
que ficou noiva 3 vezes.
Que quedou
noiva.
Que foi prometida 3 vezes.
E as 3 vezes ela foi traída.
E as 3 vezes ela foi traicionada.
Faltando meses para o casamento.
Faltando meses para o casamento.
Depois da terceira vez.
Depois da terceira vez.
Ela ficou numa depressão.
Ela entrou em depressão.
E eu morava em São Paulo na época.
Eu nessa época vivia em São Paulo.
E ela na Bahia.
E ela em Bahia.
Então eu tomei o avião.
Então eu tomei um avião.
E fui me encontrar com ela.
E fui encontrar-me com ela.
Espera, por que você está tão triste?
E eu lhe dije para ela, por que é que tu estás tão triste?
Porque já é a terceira vez.
Porque já é a terceira vez.
Que eu sou traída.
Que sou traicionada.
Será que algum dia eu vou ser feliz?
Será que algum dia eu vou ser feliz?
E aí eu disse para ela, você crê que sua vida está debaixo do cuidado de Deus?
E eu lhe dije para ela, tu crees que tu vida está debaixo do cuidado de Deus?
Creio.
Sim, eu creio.
De verdade?
De verdade?
Então deixa eu te dar uma boa notícia.
Então deixa-me dar-te uma boa notícia.
Não foi eles que te traíram.
Não foram eles os que te traicionaram.
Foi Deus que tirou eles da tua vida.
Foi que Deus te quitou todos eles da tua vida.
Por porque o seu marido,
porque tu marido
ainda não chegou.
Todavía no ha llegado.
Quando ele chegar,
quando ele chegue,
quando a bênção de Deus chega,
quando a bendição de Deus chega,
ela é tão plena,
ela é tão plena
que a gente não se lembra do passado,
que nós já não nos podemos acordar do passado.
Você não quer se lembrar do passado,
não necessita recordar o passado.
E essa palavra caiu como uma verdade no coração dela.
E essa palavra caiu, chegou ao coração como uma verdade.
Ela tomou fôlego.
Ela respirou e tomou aliento.
E voltou a viver.
E voltou a viver.
E conheceu.
E conheceu.
A pessoa que hoje é seu marido.
A pessoa que hoje é seu esposo.
Um homem de Deus.
Um homem de Deus.
Cheio de amor por ela.
Lleno de amor por ela.
E ela conhece até hoje os três noivos que traíram ela.
E ela conhece até hoje os três bobos que a traicionaram.
E nenhum dos três.
E nenhum dos três.
Chega nem perto.
Chega nem sequer cerquita.
Do que o marido dela é.
De lo que é seu esposo é.
O grande problema.
O grande problema.
É que quando acontecem algumas experiências conosco.
É que quando sucedem algumas experiências conosco.
Nós nos esquecemos do que Deus disse a nosso respeito.
Nós nos olvidamos de lo que Deus disse a respeito de nós.
Eu tenho ensinado para os meus discípulos.
Eu lhe ensinei aos meus discípulos
que não existe perdas com Deus.
Que não existem perdas com Deus.
Com Deus existe aprendizado.
Com Deus existe aprendizagem.
Não existem perdas.
Não existem perdas.
Existe aprendizado.
Existe aprendizagem.
Agora em novembro, dia 9.
Ahorita em novembro, dia 9 de novembro.
Fez 4 meses que o meu pai morreu.
Foram 4 meses desde que meu padre morreu.
Andrés Davi conheceu ele.
Andrés Davi lo conoció a él.
Quando ele estava enfermo.
Quando ele estava enfermo.
Ele e Edgardo oraram por ele.
Ele e o pastor Edgardo oraram por ele.
E eu orei em todo momento para que ele fosse curado.
E eu orei em todo momento para que ele fosse curado.
Mas no dia 9 de julho ele morreu.
Para el día 9 de julio él murió.
E no dia que ele morreu.
Y el día que él murió.
Quando eu me acordei pela manhã.
Quando eu me despertei essa manhã.
Para ir ao nosso culto que é às 10 da manhã.
Para ir ao nosso culto que é às 10 da manhã.
Quando eu entrei no banheiro.
Quando entrei no banho.
O Espírito Santo falou comigo.
O Espírito Santo falou comigo.
Ele disse, eu vou levar o seu pai hoje.
E me disse, eu me vou levar a teu padre hoje.
Não ore mais para que ele seja curado.
Não ores mais para que ele seja sano.
Porque senão você vai atrasar isso.
Porque senão tu vas a atrasar isso.
Eu entendi que se eu continuasse orando ele ia ficar vivo.
Yo quería que si yo continuara orando, él siguiera vivo.
Eu acreditava nisso.
Eu creia que isso podia suceder.
Mas eu sempre acreditei que a vontade de Deus é melhor que a minha.
Pero yo siempre creí que la voluntad de Dios es mejor que la mía.
Por mais que eu não entenda.
Por más de que yo no lo entienda.
Eu não fui chamado a entender.
Yo no fui llamado a entender.
Eu fui chamado a obedecer.
Yo fui llamado a obedecer.
Então eu disse.
Entonces yo le dije, ok.
E fomos para o culto.
E nos vimos para o culto.
E exatamente no horário que ele morreu.
E exatamente na hora em que ele morreu.
Na hora exata.
Na hora exata.
Nós estávamos no momento de louvor da igreja.
Nós estávamos no momento de alabança na igreja.
E novamente o Espírito Santo me falou.
E novamente o Espírito Santo me falou.
Eu estou levando o seu pai agora.
Eu me estou levando o teu padre agora.
E eu olhei o relógio.
E eu mirei o relógio.
Eram 10:40 da manhã.
Eram as 10:40 da manhã.
O louvor se encerrou.
Se terminou a alabança.
E eu peguei a palavra para pregar.
Eu tomei a palavra para predicar.
5 minutos depois.
5 minutos depois.
Meu telefone tocou. Meu telefone chamou.
Meu telefone sonou.
Quando eu olhei o número, era meu cunhado.
Quando eu olhei o número, era meu cunhado.
Eu já sabia o que tinha acontecido.
E eu já sabia que era o que havia sucedido.
Eu pedi para minha esposa atender.
Eu lhe pedi a minha esposa que atendiera a chamada.
E ela começou a chorar muito alto.
E ela começou a chorar muito duro.
E eu disse para os irmãos da igreja.
E ela, então eu lhe disse aos irmãos da igreja.
Amados.
Amados.
Pelo choro da Rose.
Por el lloro de Rose.
Meu pai acabou de morrer.
Mi padre acaba de morir.
E o pessoal da igreja começou a querer chorar.
Y entonces las personas de la iglesia empezaron a querer llorar.
Ninguém chora.
Y yo les decía, no, ninguno llore.
Eu vou pregar.
Yo voy a predicar.
Depois a gente chora.
Después vamos a llorar.
E preguei a palavra.
Y prediqué la palabra.
Por 50 minutos.
Por 50 minutos.
Em todos os momentos a minha mente humana.
En todos esos momentos mi mente humana.
Me trazia lembranças.
Me traía recuerdos.
E a fé então entrava em ação. A fé então entrava em ação.
Pero entonces la fe entró en acción.
E eu continuei pregando.
Y yo continué predicando.
Quando terminou?
Cuando terminó.
Eu chorei muito.
Lloré mucho.
Muito.
Mucho.
E fui para casa.
Y me fui para casa.
Para o velório dele.
Y al velorio de él.
E quando eu cheguei lá, que eu vi meu pai deitado no caixão.
E quando vi meu papai, quando eu cheguei allá e vi meu papai no caixão.
Havia muita paz no meu coração.
Havia muita paz no meu coração.
A primeira certeza que eu tinha.
La primera certeza que yo tenía.
É que ele tinha partido com o Senhor.
Es que él se había ido con el Señor.
E isso me alegrava muito.
Y eso me alegraba mucho.
Era um misto de tristeza e alegria.
Era como una combinación de tristeza y alegría.
Porque ele resistiu ao evangelho até o fim.
Porque él resistió al evangelio hasta el fin.
E quando ele estava na última semana de vida.
Y cuando él estuvo en la última semana de vida.
Ele pediu, eu quero receber Jesus.
Aunque él resistió al evangelio hasta el fin y en la última semana de vida pidió, yo quiero recibir a Jesús.
E a última vez que eu visitei, quando ele estava vivo.
Y la última vez que yo lo visité cuando él estaba vivo.
Ele olhou nos meus olhos e disse assim, eu não vou sobreviver.
Él me miró a los ojos y me dijo así, yo no voy a sobrevivir.
E eu disse, o importante não é a vida aqui.
Y yo le dije, lo importante no es la vida aquí.
É o que vem depois daqui.
Es lo que viene después de aquí.
Ele disse, não, eu já aceitei Jesus.
Él me dijo, ah, sí, yo ya acepté a Jesús.
Eu não tô com medo.
Yo no tengo miedo.
E para mim essa foi uma experiência muito forte.
Y para mí esa fue una experiencia muy fuerte.
Este ano.
Este año.
De 2017.
2017.
Porque era uma dor que eu não conhecia.
Porque era un dolor que yo no conocía.
Eu não sabia que dor era essa.
Yo no sabía qué dolor era ese.
Para mim foi uma dor nova.
Para mí fue un dolor nuevo.
Um sentimento estranho.
Un sentimiento raro.
Meio, não sei como explicar.
Medio, no sé cómo decirlo.
E algumas vezes nesses 4 meses.
Y algunas veces en estos 4 meses.
Muitas lembranças vêm.
Muchos recuerdos vienen.
Eu choro muito.
Y yo lloro mucho.
Porque eu tenho ensinado as pessoas.
Porque le he enseñado a las personas.
Que chorar é bom.
Que llorar es bueno.
Deus nos deu as lágrimas para chorar.
Dios nos dio las lágrimas para llorar.
Então eu choro.
Entonces yo lloro.
Depois me recomponho.
Y después me recompongo.
E volto ao normal.
Y vuelvo a la vida normal.
A minha alma.
Minha alma.
Foi atingida naquele momento.
Foi.
Atingida.
Atendida naquele momento.
Não, atingida, golpeada.
Ok, golpeada naquele momento. Afligida.
Afligida, sim.
Gracias.
Mas eu não permiti.
Pero yo no permití.
Que aquela dor.
Que ese dolor.
Parasse a minha vida.
Detuviera mi vida.
Muitas pessoas fazem isso.
Muchas personas hacen eso.
Deixa eu fazer um exercício com vocês.
Deixa eu fazer um exercício com vocês.
Quantos aqui se lembram de um momento muito bom da sua vida?
Quantos aqui recordam um momento muito bom da sua vida?
Aquele momento que se você pudesse, você pararia o tempo. Quantos se lembram?
Esse momento que se pudesse, detendrias o tempo. Quantos se acordam desse momento?
Alguns não tiveram momentos.
Alguns não tiveram momentos bons.
Não?
Não?
Para alguns foi o nascimento do filho.
Para alguns foi o nascimento do filho.
O dia do casamento.
O dia do matrimônio.
O dia que entregou a vida para Jesus.
O dia que ele entregaste a tua vida.
Quantos se lembram assim, de um momento assim que é um momento que se você pudesse, você voltaria ali, aquele momento?
Quantos recordam um momento que é assim para vocês, que se pudieran, volveriam a esse momento e lo entenderiam?
Tem algum momento na sua vida assim?
Tienes algún momento de tu vida así?
Que se você pudesse, você voltaria e viveria aquele momento outra vez?
Que si tú pudieras, volverías y vivirías ese momento otra vez?
Quantos tem?
¿Cuántos lo tienen?
Você já percebeu que isso não é possível?
¿Ya te diste cuenta que eso no es posible?
Mas nós fazemos isso com os momentos ruins.
Pero nosotros sí hacemos eso con los momentos malos.
Sabe por quê?
Sabes por quê?
Porque o pecado.
Porque o pecado.
Colocou um defeito em nossa alma.
Puso un defecto en nuestra alma.
Que as coisas que nós deveríamos lembrar.
Que las cosas que nosotros deberíamos recordar.
Nós esquecemos.
Las olvidamos.
E as coisas que nós deveríamos esquecer.
Y las cosas que deberíamos olvidar.
A gente se lembra.
Las recordamos.
Sempre.
Siempre.
E isso nos aprisiona.
Y eso nos aprisiona.
Tem pessoas que são presas.
Tenemos personas que están presas.
Em experiências de 10 anos atrás.
En experiencias de hace 10 años.
A vida dela parou há 10 anos.
La vida de esta persona se detuvo hace 10 años.
Eu conheço casais.
Yo conozco matrimonios.
Que o casamento parou.
Que su matrimonio se detuvo.
Há 10 anos atrás.
Hace 10 años.
Em uma traição.
En una traición.
E nunca mais continuou.
Y nunca más pudo seguir adelante.
Aquela experiência.
Essa experiência.
Passou a reger o relacionamento.
Passou a governar a relação.
E não a palavra.
E não a palavra.
Isso em todas as áreas.
E isso sucede em todas as áreas.
Por quê?
Por quê?
Porque a nossa alma.
Porque nossa alma.
Ela tem uma capacidade.
Ela tem uma capacidade.
De nos aprisionar.
De aprisionar-nos.
Em experiências.
Em experiências.
Que não nos deixam avançar.
Que não nos deixam avançar.
Muitas pessoas.
Muitas pessoas.
Precisam ajustar o relógio da vida.
Necessitam ajustar o relógio de sua vida.
Porque pararam no tempo.
Porque detuvieron el tiempo.
Eu vou dar um exemplo bíblico do que eu tô falando.
Te voy a dar un ejemplo bíblico de esto que estoy hablando.
Quantos conhecem a história de Abraão?
¿Cuántos conocen la historia de Abraham?
E quantos conhecem a história do pai de Abraão?
¿Y cuántos conocen la historia del padre de Abraham?
O final de Gênesis 11.
El final de Génesis 11.
Conta a história do pai de Abraão.
Cuenta la historia del padre de Abraham.
Você sabia que Deus queria levar o pai de Abraão para Canaã?
¿Tú sabías que Dios quería llevar el padre de Abraham para Canaã?
Não foi Abraão que saiu de Ur dos Caldeus.
No fue Abraham el que salió de Ur de los Caldeos.
Foi o pai de Abraão.
Fue el padre de Abraham.
E quando o pai de Abraão estava indo rumo a Ur dos Caldeus? Em destino.
Ok, perdón, yo me salí un segundito. Y cuando el padre Abraham estaba yendo hacia Ur de los Caldeos,
o seu filho morreu.
Su hijo murió.
Arán.
Arán.
Pai de Ló.
El padre de Lot.
E quando Arán morreu?
Y cuando él murió,
ele desistiu de chegar a Canaã.
Entonces él desistió de llegar hasta Canaán.
E ele parou ali.
E ele se detuvo aí.
E edificou uma cidade.
E ele se edificou uma cidade.
Com o nome do filho.
Com o nome de seu filho.
Arán.
Arán.
Ele não chegou ao destino que Deus tinha para ele.
Ele não chegou ao destino que Deus tinha para ele.
Porque a dor.
Por el dolor.
De perder um filho.
De haver perdido um filho.
Parou ele.
Esse dolor o detuvo a ele.
Quando ele morreu.
Quando ele morreu.
Deus chama Abraão.
Deus chama Abraão.
Da terra de Arã.
Da terra de Arã.
E dá o mesmo destino que tinha para o pai.
E lhe dá o mesmo destino que tinha para seu padre.
Canaã.
Canaã.
Você conhece essa história?
E tu conheces essa história?
20 anos.
20 anos.
Nasce Isaac.
Nasce Isaac.
17 anos depois.
17 anos depois.
Deus diz para Abraão.
Deus lhe diz a Abraão.
Existe alguma coisa que poderia impedir você de chegar ao seu destino?
Existiria alguma coisa que poderia impedir que tu chegues ao teu destino?
Não.
Não.
Nada?
Nada.
E se seu filho morrer?
E se tu filho morrer?
Você continuaria?
Tu continuarias?
Sim.
Sim.
Então me dê o seu filho.
Então dá-me teu filho.
E ele então obedece.
E ele então obedece.
Quando ele vai matar o filho.
E quando vai matar a seu filho.
Deus diz: agora eu sei que não existe nada entre eu e você.
Deus diz: então agora eu sei que não existe nada entre tu e eu.
Que você não vai cometer o mesmo erro do seu pai.
Que tu não vai cometer o mesmo erro de tu papá.
Que você não vai deixar a dor te parar.
Que tu não vai deixar que o dolor te detenha.
Você está pronto.
Tu estás listo.
Pode ir.
Pode ir.
Entende?
Entiendes?
Muitas vezes, a dor,
el dolor
da alma,
del alma,
nos impede de chegar ao destino que Deus tem para nós.
Nos impide de chegar ao destino que Deus tem para nós.
É um casamento que se desfaz.
Pode ser um matrimônio que se separou.
Que sim, que se desfaz.
Que se desfaz.
Um filho que morreu.
Um filho que morre.
O emprego que se perdeu.
Um emprego que se perdeu.
O filho que se afastou.
O filho que se alejou.
Então paramos a nossa vida.
Então detenemos nossa vida.
E não conseguimos chegar.
E não logramos chegar.
Aonde Deus quer nos levar.
Aonde Deus nos quer levar.
A maior estratégia de Satanás.
La mayor estrategia de Satanás.
É paralisar você.
Es paralizarte.
Que você deixe de caminhar.
Que tu deixes de caminhar.
Porque Jesus disse.
Porque Jesus disse.
Os sinais.
Las señales.
Seguirão aos que creem.
Seguirán a los que creen.
Y no da para seguir quien está parado.
Y no se puede seguir a quien está detenido.
Por eso Satanás precisa te parar de alguna manera.
Es por eso que Satanás necesita detenerte de alguna manera.
E a maneira que ele vai usar para fazer isso?
E a maneira que ele vai usar para fazer isso?
São as dores da alma.
São os dolores da alma.
A perda.
A perda.
A perda. As decepções.
As decepções.
As traições.
As traições.
Abandonos.
Abandonos.
De pessoas que você ama.
De pessoas que tu amas.
Para que você simplesmente pare.
Para que tu simplesmente pares.
Quando você para.
E quando tu te detienes.
Tudo para.
Todo lo demás se detiene.
Porque el reino de Dios está en constante movimiento.
Porque el reino de Dios está en constante movimiento.
Cuando la tierra era sin forma y vacía.
Cuando la tierra era sin forma y vacía.
El Espíritu de Dios.
El Espíritu de Dios.
Pairaba sobre la faz de las aguas.
Se movía sobre las aguas, la faz de las aguas.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque las aguas están en constante movimiento.
Porque las aguas están en constante movimiento.
Você precisa estar se movendo sempre.
Tú necesitas estar moviéndote siempre.
Nada puede parar você.
Nada te puede detener.
Porque si você para,
porque si tú te detienes,
el proyecto de Dios,
el proyecto de Dios,
también para en su vida,
también se detiene en tu vida.
Por isso que a restauração da alma.
É por isso que a restauração del alma.
É um dos processos mais necessários.
É um dos processos mais necessários.
Para que nós sejamos bem diante de Deus.
Para que nosotros estemos bien delante de Dios.
Quando sua alma está restaurada.
Quando tu alma está restaurada.
Você corre com pés velozes.
Tu corres como corres a toda velocidad. Como pez en el agua.
Oh.
No sé, dijeron.
El tipo digamos, velozmente.
Con pies veloces.
Con pies veloces.
Ah, ahora sí. Y esa es la idea de Dios.
Y esa es la idea de Dios.
Restaurar você.
Restaurarte a ti.
Mas essa restauração não acontece.
Pero esa restauración no sucede.
Si você não quiser.
Si tú no quieres.
Você precisa querer.
Tú necesitas querer.
E passar por um processo de cura.
E passar por um processo de sanidade.
Muitas vezes vai causar muita dor.
Muitas vezes vai causar muito dolor.
Porque você vai ter que enfrentar.
Porque tu vas a tener que enfrentar.
Seus medos.
Tus miedos.
A sua vergonha.
Tu vergüenza.
Seu passado.
Tu passado.
Vai ter que enfrentar.
Vas a tener que enfrentarlo.
Eu tive que passar por isso em várias áreas da minha vida.
Yo tuve que pasar por eso en varias áreas de mi vida.
Para ser a pessoa que eu sou hoje.
Para ser la persona que yo soy hoy.
Como eu falei no nosso treinamento mais cedo.
Como yo hablé en nuestro entrenamiento más temprano.
Eu construí algumas coisas na minha alma.
Yo construí algunas cosas en mi alma.
Que são que eu chamo de fortalezas mentais positivas.
Que yo las llamo fortalezas mentales positivas.
Eu falei de uma delas.
Yo hablé de una de ellas.
Que é não criar expectativas exageradas em torno de ninguém.
Que es no crear expectativas exageradas en torno a nadie.
Olhar as pessoas como pessoas que podem falhar.
Mirar a las personas como personas que pueden fallar.
Todos podem falhar.
Todos pueden fallar.
A segunda.
La segunda.
Para blindar a minha alma.
Para blindar mi alma.
E não permitir que feridas me atinjam.
E não permitir que feridas me aflijam.
É que todas as pessoas que caminham comigo.
Es que todas las personas que caminan conmigo.
Elas caminham com liberdade.
Ellas caminan con libertad.
Elas não precisam ficar comigo.
Ellas no necesitan quedarse conmigo.
Quando elas quiserem ir embora.
Cuando ellas se quieran ir.
A qualquer momento.
En cualquier momento.
Elas podem.
Ellas se pueden ir.
Falando dentro do âmbito pastoral.
Hablando dentro del ámbito pastoral.
Os pastores não gostam muito disso.
Os pastores não les gusta mucho eso.
Quando alguém diz eu não quero ficar mais aqui.
Cuando alguien dice no me quiero quedar más aquí.
Encontrei um lugar melhor.
Encontré un lugar mejor.
Não estou me sentindo bem mais aqui.
Y no me estoy sintiendo bien más aquí.
Quando isso acontece comigo.
Cuando eso sucede conmigo.
Diz que bom.
Digo que bueno.
Glória a Deus.
Gloria a Dios.
Que Deus te abençoe.
Que Deus te bendiga.
Você precisa de uma carta de recomendação?
Tu necessitas de uma carta de recomendação?
Isso soa estranho para algumas pessoas.
Isso suena estranho para algumas pessoas.
Parece que ele não ama ninguém.
Parece que não ama nadie.
Parece que ele não se apega a ninguém.
Parece que não se apega a nadie.
Não é isso.
Não, não é isso.
Eu aprendi isso com a palavra.
Eu aprendi isso com a palavra.
Com o próprio Jesus.
Com o próprio Jesus.
Quando ele prega um sermão muito duro.
Quando ele predicava um sermão muito duro.
E ele perde num dia só.
E ele em um só dia perdeu.
Mais de 10 mil seguidores.
Mais de 10 mil seguidores.
E os únicos 12 que restou.
E os únicos 12 que se quedaram.
Ele olha para eles.
Os mirelles dizem.
Vocês também não querem
ir? Vocês também se querem ir?
Aproveita a oportunidade que está todo mundo indo.
Aproveite a oportunidade que todo mundo está indo.
Não é porque ele não amava as pessoas.
Não é porque ele não amava as pessoas.
Ele estava dizendo para aqueles 12 discípulos.
Ele estava dizendo a esses 12 discípulos.
Se vocês estiverem comigo.
Se vocês estão comigo.
Com a mesma intenção que eles estão.
Com a mesma intenção com a que eles estão.
Porque eles não estão comigo por causa da minha presença.
Porque eles não estão comigo por causa da minha presença.
Eles estão porque eles querem o pão.
Eles estão porque querem pão.
Querem milagres.
Querem milagres.
Eles não me amam.
Eles não me amam.
Eles querem o que eu tenho para dar.
Eles querem o que eu tenho para dar.
E se vocês estão por esse mesmo motivo.
E se vocês estão aqui por esse mesmo motivo.
Por favor.
Por favor.
Se retire.
Pode sair. Pode vir.
Mas existe outro ensinamento de Jesus sobre isso.
Pero existe outra enseñanza de Jesús sobre eso.
Que é a parábola do filho pródigo.
Que es la parábola del hijo pródigo.
Quantos conhecem?
Quantos la conocen?
Meu pai, me dá minha herança que eu quero ir embora.
Padre, dame mi herencia que me quiero ir.
Não, filho, por favor, não. Não, eu te amo.
Não lo hagas, eu te amo.
Foi assim?
Foi assim?
Não.
Não.
Ok.
Ok.
Você quer sua herança?
Tu queres tua herança?
Não existe entregar herança com o pai vivo ainda.
Não existe isso de entregar uma herança com o padre vivo todavía.
Mas já que você quer.
Pero ya que tú lo quieres.
Aqui está.
Aqui está.
Tchau.
Tchau.
E vai embora.
E ele se foi.
Você conhece a história?
Conoces a história?
Ele fica muito mal.
E aí ela passa muito mal.
Eu acredito que as notícias chegaram aos ouvidos do pai.
E eu creio que as notícias chegaram ao ouvido de seu padre.
Mas o pai nunca foi ao encontro dele.
Pero o seu padre nunca foi atrás dele.
Por quê?
Por quê?
Porque não amava ele?
Porque não o amava?
Porque ele tinha que reconhecer o erro que ele tinha cometido.
Porque el hijo tenía que reconocer el error que había cometido.
Por eso la Biblia dice que, perdón, cayó en sí.
Por eso la Biblia dice que él cayó en cuenta, él vino a sí mismo. ¿Cómo es que dice la Biblia exactamente? Sí, volvió en sí mismo, así como le dice, volvió en sí mismo.
E quando ele volta,
e quando ele vuelve,
o pai com todo amor,
el padre con todo amor,
recebe
ele. Lo recibe a él.
Sim.
Sim.
Sabe por que sofremos tanto nos nossos relacionamentos?
Sabes por que sofremos tanto em nossas relações?
Porque nós queremos prender as pessoas a nós.
Porque nós queremos aprender a as pessoas, tomá-las.
Se você me ama, você tem que ficar perto de mim.
Se tu me amas, tu tens que quedar cerca de mim.
Nós fazemos isso até com os filhos.
Nós fazemos isso até com os filhos.
Não queremos que os filhos saiam de perto.
Não queremos que eles se vayam de estar aqui cerquita.
Mas a Bíblia diz.
Pero la Biblia dice
que os nossos filhos.
Que nuestros hijos
são flechas.
Son flechas.
Nas mãos do Senhor.
En las manos del Señor.
E as flechas.
Y las flechas.
Tem que ir para longe.
Tienen que irse para lejos.
Estamos vivendo essa experiência agora na nossa casa.
Estamos vivendo essa experiência agora mesmo na nossa casa.
Ano que vem uma das nossas filhas vem morar aqui.
El año que viene una de nuestras hijas va a venir a vivir aquí.
Ela só tem 16 anos.
Ella solamente tiene 16 años.
E quando surgiu a ideia dela vir para cá?
Y cuando surgió la idea que ella viniera para acá.
Sentamos com ela, eu e a mãe.
Nos sentamos con ella, su madre y yo.
E disse para ela, você entende o que está acontecendo?
Y le dijimos para ella, ¿tú entiendes lo que está sucediendo?
Você é flecha.
Tu eres una flecha.
E nós estamos lançando você.
Que nosotros estamos lançando, nosotros te estamos lançando.
Porque existe um destino de Deus para você.
Porque existe un destino de Dios para ti.
E nós somos o arco que vai te lançar.
Y nosotros somos el arco que te va a lanzar.
E porque nós amamos tanto você.
Y por causa de que nosotros te amamos tanto a ti.
Nós queremos que você esteja distante geograficamente.
Nosotros queremos que tú estés geográficamente distante.
Para se preparar.
Para prepararte.
Para tudo que Deus tem para você.
Para todo lo que Dios tiene para ti.
Nós vamos sentir saudade.
Nosotros vamos a sentir saudade, que llaman ellos nostalgia o extrañarla mucho.
Claro que sim.
Claro que sim.
Mas o amor verdadeiro.
Pero el amor verdadero.
Libera.
Libera.
E muitas vezes nós sofremos nas nossas emoções.
E muitas vezes nós sofrimos em nossas emoções.
Porque nós queremos prender as pessoas em nós.
Porque nós queremos agarrar as pessoas e tê-las cerca de nós.
Liberdade.
Liberdade.
Eu digo para os discípulos que caminham comigo.
Eu lhe digo aos discípulos que caminham comigo.
Você tem liberdade até para errar quando você quiser.
Tu tens liberdade até para cometer erros cada vez que tu queres.
Eu vou dizer para você o que é o certo.
Yo te voy a decir lo que es correcto.
Mas eu nunca vou te obrigar a fazer o certo.
Pero yo nunca te voy a obligar a hacer lo correcto.
Mas eu quero que você entenda.
Pero yo quiero que tú entiendas.
Que todo erro.
Que todo error.
Tem consequências.
Tiene consecuencias.
E que toda semeadura.
Y que todo lo que tú siembras.
Não, toda semeadura. Semeadura. Toda sembra.
Todo lo que siembras, toda siembra.
Não, não, todo lo que siembras, toda sembra.
Toda siembra.
Es libre.
Es libre.
Pero la más acolhida.
Pero la cosecha.
É obrigatória.
Es obligatoria.
Você não é obrigado a semear.
Tu não estás obrigado a sembrar.
Mas depois que semear.
Pero después de que siembras.
Está obrigado a colher.
Estás obrigado a recoger.
Isso é inevitável.
Eso es inevitable.
As pessoas precisam entender isso.
Las personas necesitan entender eso.
Ninguém é obrigado a semear.
Nadie está obligado a sembrar.
Mas depois que semeia.
Pero después de que sembró.
Vai ter que colher.
Vas a tener que recoger.
E a Bíblia diz que tudo que o homem semear.
Y la Biblia dice que todo lo que el hombre siembre.
Ele vai.
Eso también lo va a cosechar.
Então você tem a liberdade.
Entonces tú tienes libertad.
E eu me lembro de uma garota.
Yo me acuerdo de una muchacha.
Que fez trabalho na faculdade.
Que hizo un trabajo en la universidad.
E na hora delas receberem a nota.
Y en el momento que era para ellas ya recibir su nota.
Tiraram ela da equipe.
La sacaron a ella del equipo.
E ela foi a única que não teve nota.
Y ella fue la única que no tuvo nota.
E eu fui almoçar na casa dela.
Entonces fuimos a la casa de ella.
E ela estava muita raiva.
Y ella tenía mucha rabia.
Dos seus colegas.
De sus amigos y sus colegas.
E ela era cristã.
Y ella era cristiana.
E ela me perguntou.
Y ella me preguntó.
Pastor.
Pastor.
Eu posso orar amaldiçoando eles?
Yo puedo orar para maldecirlos a ellos.
Claro que sí.
Yo dije, claro que sí.
Você pode?
Usted puede.
Claro que você pode.
Claro que puedes.
E ela olhou para mim e olhou,
me mirou,
olhou para a mãe dela.
E olhou, ele já me mirou e mirou a sua mamãe também.
Tá vendo, mamãe, que eu posso?
Estás vendo, mamãe, que eu posso?
Pode, claro que pode.
E eu disse, claro que pode.
Só que você precisa entender algo.
Solamente que necessitas entender algo.
Antes de liberar a maldição.
Antes de que liberes maldição.
Tudo que sai de você.
Todo lo que sale de ti.
É semente.
É semilla.
Então um dia eu vou voltar.
Entonces algún día voy a volver.
E nunca volta igual.
E nunca vuelve igual.
Ninguém semeia uma manga, um caroço de manga.
Nadie siembra una pepita de mango.
Para colher uma manga só.
Para recoger solo una, solo un mango.
Então, já que você está disposto a amaldiçoar.
Entonces, aqui tu estás disposta a maldecir.
Esteja disposto a colher também.
Tienes que estar dispuesto a recoger también.
Aí você vai entender.
Aí tú vas a entender.
Por que Jesús dice?
Porque es que Jesús dice.
Cuando alguien te amaldiçoa.
Cuando alguien te maldiga.
No amaldiçoe.
No lo maldigas de vuelta.
Abençoa.
Bendice.
Quando alguém fala mal de você.
Quando alguém habla mal de ti.
Fale bem dele.
Habla bien de él.
Sabe o que Jesus está dizendo?
Sabes lo que está diciendo Jesús?
Plante as sementes corretas.
Planta las semillas correctas.
Não precisa se preocupar com quem te amaldiçoou.
Não necessitas preocupar-te com quem foi que te maldijo.
Ele já plantou uma semente.
Ele já plantou sua semilla.
E ele vai colher.
E ele vai recoger.
O problema é que nós não queremos fazer isso.
É que nós não queremos fazer isso.
Nós queremos dar um jeito.
Nós queremos fazer de uma vez e devolver-lhes.
É melhor ficar quieto.
Não, é melhor quedar-se quieto.
Que ele colha sozinho.
Que ele recoja solito.
Amém.
Amém?
Então a liberdade.
Entonces, la libertad
preserva minha alma.
Guarda minha alma.
Eu não prendo ninguém.
Yo no me aferro a nadie.
Quem quer ir?
Quien se quiere ir.
Pode ir.
Se puede ir.
Amém?
Amém.
Terceira coisa.
Tercera cosa.
Que guarda minha alma.
Que guarda minha alma.
Ninguém.
Nadie.
Faz alguma coisa que eu não goste. Ninguém. Deixa eu fazer uma frase aqui. Ninguém faz alguma coisa que eu não goste sem ficar sabendo.
Nadie hace alguna cosa que a mí no me guste y no se quede sin saberlo.
Se alguém fizer qualquer coisa que eu não gosto.
Si alguien hace alguna cosa que a mí no me gusta.
Imediatamente vai saber.
Inmediatamente lo vas a ver.
Por duas maneiras.
Por dos maneras.
A primeira é que minha cara muda logo.
La primera es que mi cara cambia.
Na verdade, Mario.
La verdad. ¿Cierto, Mario?
Eu não consigo sorrir quando eu não quero sorrir.
Yo no consigo sonreír cuando no quiero sonreír.
Então eu olho duro.
Então eu miro assim duro.
Mas eu aprendi um conceito de sabedoria.
Pero yo aprendí un concepto de sabiduría.
Quando eu estou com raiva.
Cuando yo tengo rabia.
Eu não confronto.
Yo no confronto.
Porque eu sou muito pesado nas palavras.
Porque yo soy muy pesado con mis palabras.
Então eu deixo a raiva passar.
Entonces yo dejo que pase la rabia.
Mas no mesmo dia.
Pero en ese mismo día.
Antes que o sol se ponha.
Antes de que el sol se ponga.
Essa pessoa vai saber.
Esa persona va a saber.
Que ela cometeu algo errado.
Que ella hizo algo incorrecto.
Eu não vou falar para ninguém.
Yo no le voy a decir a nadie.
Eu vou falar para ela.
Le voy a decir a esa persona.
De uma maneira muito forte.
De una manera muy fuerte.
Mas não agressiva.
Pero no agresiva.
Por que que eu faço isso?
Por que es que yo hago eso?
Porque eu aprendi.
Porque yo aprendí.
Que tudo que você tolera.
Que todo lo que tú toleras.
Você aprova.
Tú lo apruebas.
Se alguém começa a fazer algo errado contra você.
Si alguien comienza a hacer algo incorrecto contra ti.
E você não fala nada.
Y tú no hablas nada.
Você está concordando com isso.
Tú estás poniéndote de acuerdo con eso.
Então eu sempre chamo.
Entonces yo siempre llamo.
Nunca em público.
Nunca en público.
Tenho aprendido, tenho ensinado.
He aprendido y he enseñado.
Que elogiamos em público.
Que elogiamos en público.
Mas repreendemos no secreto.
Pero reprendemos en lo secreto.
Então eu chamo, entra aqui no quarto.
Entonces yo lo llamo y le digo, ven aquí al cuarto.
Vamos conversar.
Vamos a conversar.
Não gostei do que você fez.
No me gustó eso que tú hiciste.
A sua atitude foi carnal.
Tu atitude foi carnal.
E o que você fez?
E isso que tu hiciste?
Não é bom.
Não é bom.
As pessoas não estão acostumadas a viver assim.
Las personas no están acostumbradas a vivir así.
Elas preferem fingir que ficaram bem.
Ellas prefieren fingir que quedaron bien.
Mas aqui na frente.
Pasar aqui na frente.
Olha só o que a Sara fez comigo, você acredita?
E decirle, tu viste isso que a Sara hizo conmigo, não puedes creer?
Eu não faço isso nunca.
Eu não faço isso nunca.
E quem caminha comigo de perto sabe disso.
E quem caminha comigo de cerca não sabe.
Que a minha sinceridade.
Que a minha sinceridade.
Muitas vezes.
Muitas vezes.
Me causou muitos problemas.
Me causou muitos problemas.
Não é verdade, André?
É certo, André David.
Amém. Nós estávamos em um almoço na Argentina.
Estávamos em um almoço na Argentina.
E a pessoa que me convidou estava falando mal de um outro pastor.
E a pessoa que me invitou estava falando mal de outro pastor.
E eu não estava gostando daquilo.
E a mim não estava gostando disso.
Mas enquanto ele não pediu minha opinião.
Pero como él no pidió mi opinión.
Eu fiquei quieto.
Yo me quedé quieto.
Até que ele me pediu a opinião.
Hasta que él me pidió mi opinión.
Não sei por que ele nunca mais me convidou.
Não sei por que ele nunca mais me convidou.
Até hoje eu não entendo.
Hasta hoy no lo entiendo.
Então esses conceitos que eu estou falando.
Entonces estos conceptos que yo estoy hablando.
Eles foram sendo construídos.
Ellos han sido construidos.
E eu tenho ensinado isso para as pessoas.
Y le he enseñado eso a las personas.
Isso faz parte da restauração da alma.
Eso hace parte de la restauración del alma.
Algumas posturas
são necessárias
para que a sua alma se mantenha saudável.
Para que tua alma se mantenha saudável.
Uma delas é transparência.
É transparência.
Você precisa ser transparente.
Tu necessitas ser transparente.
Nos seus relacionamentos.
Em tuas relações.
Se isso acontecer.
Se isso sucede.
O diabo não vai mais conseguir atingir sua alma.
El diablo va a tener como más afligir tu alma.
O problema é que muitas vezes nós somos tão agredidos.
Es que muchas veces nosotros hemos sido tan agredidos.
Que a gente prefere recuar.
Que preferimos recogernos.
Só que isso não resolve nada.
Solo que eso no resuelve nada.
Pelo contrário.
Por lo contrario.
Gera traumas.
Genera traumas.
Prisões.
Prisiones.
E tudo mais.
Y todo lo demás.
E dentro desse processo da restauração.
E dentro deste processo da restauração.
Para nós terminarmos.
Para nós outros ir terminando.
Eu tenho até que horas.
Até que horas temos?
Dez minutos. Eu quero que você saia daqui nessa tarde.
Eu quero que tu saias daqui esta tarde.
E você começa a pedir ao Espírito Santo.
E tu le comiences a pedir ao Espírito Santo.
O que que existe em você?
Que é isso que existe em ti?
Que você percebe que te impede de ser.
Que te das cuenta que isso não te permite.
Se tornar o que Deus tem para você.
É volver-te nisso que ou ir a isso que Deus tem para ti.
Quero que você peça ao Espírito Santo.
Eu quero que tu le pidas ao Espírito Santo.
Porque tem coisas que você já sabe.
Porque há coisas que tu já sabes.
Mas tem coisas que só Deus pode revelar.
Pero hay cosas que solamente Dios puede revelar.
Como eu falei mais cedo, a minha mãe bloqueou a minha fala.
Como yo hablé más temprano, mi mamá bloqueó mi habla.
Eu tinha medo de falar em público.
Yo tenía miedo de hablar en público.
Tem uma coisa que eu falo que as pessoas não acreditam, elas começam a rir.
Hay una cosa que yo hablo y la gente no cree y comienza a reírse.
Mas isso não é verdade.
Y dicen, ah, eso no es verdad.
Não riam, por favor.
Não se riam, por favor.
Eu vou falar, mas vocês não vão rir, ok?
Não vou falar, mas não se riam, por favor.
Ok?
Ok?
Eu sou uma pessoa tímida.
Eu sou uma pessoa tímida.
Não, não. Mas foi.
Ah, que se riu.
Você é uma pessoa tímida?
Tu eres uma pessoa tímida?
Uhum.
Sim.
Se eu entrar em um avião.
Se eu entrar em um avião.
E eu me sinto do lado de uma pessoa.
E me sinto ao lado de uma pessoa.
Eu vou até o Brasil sem trocar uma palavra com ela.
Eu vou até o Brasil sem cambiar nenhuma palavra com essa pessoa.
Eu não sei romper essa barreira.
Eu não sei romper essa barreira.
Só acontece isso.
Só sucede isso.
Quando o Espírito Santo me move.
Quando o Espírito Santo me move.
Aí eu entro em ação.
Aí é quando eu entro em ação.
Olá, tudo bem?
Olá, tudo bem?
Mas se o Espírito Santo não me mover.
Pero si el Espíritu Santo no me mueve.
Eu não tenho a facilidade.
Yo no tengo la facilidad.
Que Maru tem.
Que Maru tiene.
Ela entra no táxi.
Ella entra en un taxi.
E já começa a conversar com o motorista.
Y ya comienza a conversar con el que está conduciendo.
Hoje pela manhã quando nós viemos.
Hoy por la mañana cuando nosotros veníamos.
Ela disse, vai na frente, vai na frente.
Ella me dijo, ve al frente.
Eu disse, não, porque senão eu vou calado até chegar lá na igreja.
Y no, no, porque senão yo voy a ir callado hasta que lleguemos a la iglesia.
E você vai conversando com o motorista.
Y tú vas a ir hablando ahí con el conductor.
Eu não sei fazer isso.
Yo no sé hacer eso.
Como é tão fácil falar para tantas pessoas?
Como es que es tan fácil entonces hablar para tantas personas?
Eu já falei para um auditório de 20 mil pessoas.
Yo ya hablé y hablé a un auditorio de 20 mil personas.
Com essa mesma facilidade.
Con esta misma facilidad.
O que que aconteceu?
¿Qué es lo que sucedió?
Uma restauração.
Una restauración.
Na minha alma.
En mi alma.
Quando eu estou aqui.
Cuando yo estoy aquí.
Eu acredito 100%.
Yo creo 100%.
Que eu estou no centro da vontade de Deus.
Que yo estoy en el centro de la voluntad de Dios.
E não tenho motivos para ter medo.
Y no tengo motivos para tener miedo.
Medo de fracassar.
Miedo de fracasar.
Medo de errar.
Miedo de errar.
Não. Eu estou totalmente entregue.
Eu estou totalmente entregado.
Mas eu sou uma pessoa tímida.
Pero yo soy una persona tímida.
Não parece.
Não parece.
Mas sou.
Pero soy.
Por que que eu estou falando isso?
Porque es que yo estoy hablando esto.
Porque algumas pessoas dizem que eu não posso fazer o que Deus me mandou porque eu sou tímido.
Porque algumas pessoas dizem, yo no puedo hacer lo que Dios me mandó hacer porque soy tímido.
Aí vocês têm hoje um grande exemplo.
Aí tienen ustedes hoy un gran ejemplo.
De alguém que é tímido.
De alguém que es tímido.
Mas que se permite usar pelo Espírito.
Pero que se permite ser usado por el Espíritu.
Todas as vezes que eu me exponho aqui.
Todas as vezes que yo me expongo aqui.
Eu estou contrariando a minha maneira de ser.
Yo estoy yendo en contra de mi manera de ser.
E estou assumindo o que Deus tem para mim.
Y estoy asumiendo lo que Dios tiene para mí.
Então, se você quiser viver uma vida plena.
Entonces, si tú quieres vivir una vida plena.
Você vai ter que viver isso.
Tú vas a tener que vivir eso.
Vou falar de outra transformação da minha alma, hein?
Voy a hablarte de otra transformación de mi alma,
¿vale? Nesses últimos 5 minutos.
En estos últimos 5 minutos.
Eu sou uma pessoa agressiva.
Yo soy una persona agresiva.
Muito violenta.
Muy violenta.
É a minha natureza.
Es mi naturaleza.
Se você perguntar que tipo de esportes você gosta.
Si tú me preguntaras qué tipo de deporte te gusta.
Box, jiu-jitsu.
Boxeo, jiu-jitsu.
São meus esportes preferidos.
Esos son mis deportes favoritos.
Algumas coisas que ainda me deixam tremendo.
Há algumas coisas que aún todavía me dejan temblando.
Agressões.
Agressões.
Quando eu vejo alguém sendo agredido.
Cuando yo veo a alguien que está siendo agredido.
Eu fico me segurando para não fazer nada.
Yo tengo que tenerme de algo para no ir a hacer algo.
Então eu começo a orar em línguas. Porque a minha natureza carnal.
Porque minha natureza carnal.
Quer fazer alguma coisa.
Quer fazer alguma coisa.
Está aqui dentro.
Está aqui adentro.
Essa violência.
Essa violência.
Mas eu decidi ser violento.
Pero yo decidí ser violento.
No reino de Deus.
En el reino de Dios.
E isso me fez um cara muito maluco.
Y eso me hizo un hombre muy loco.
Muito louco. Porque eu fui morar em um lugar.
Porque yo me fui a vivir un lugar.
Em São Paulo.
En São Paulo.
Que era cheio de criminosos.
Que era lleno de criminales.
E no primeiro dia que eu cheguei.
Y el primer día que yo llegué.
Eu estava limpando a igreja. Eu estava limpando.
Estava limpando a igreja, o templo.
E um garoto se aproximou com uma pistola na mão.
E um muchacho se aproximou a mim com uma pistola em sua mão.
E disse: você não vai poder abrir a igreja hoje porque nós vamos ter um toque de recolher.
E disse: vocês não vão poder abrir hoje a igreja porque nós vamos ter um
toque.
Toque de queda.
Sim. Ele disse: certo.
E eu falei, ok.
E abri a igreja à noite.
E abri a igreja na noite.
Foi a única igreja que abriu, foi a minha.
Foi a única que abriu, a minha.
Os irmãos não vieram.
Os irmãos não vieram.
Não sei por quê.
Não sei por quê.
Umas seis ou sete pessoas.
Umas seis ou sete pessoas.
E quando eu estava pregando.
E quando eu estava predicando.
Entraram uns 15 homens.
Entraram uns 15 homens.
Armados.
Armados.
De fuzis.
Com seus fuzis.
Metralhadoras.
Metralhadoras.
E sentaram nas cadeiras da frente.
E se sentaram nas sillas da frente.
E eles ficavam me olhando enquanto eu pregava.
E ficavam assim mirando-me enquanto eu predicava.
E eu terminei de pregar.
E eu terminei de predicar.
E aquele que era o chefe.
E aquele que era o chefe.
Preciso falar com você.
Me disse: necessito falar contigo.
Você não recebeu o aviso que não era para abrir a igreja?
Tu não recebeste o aviso de que não podias abrir a igreja?
Eu disse: recebi.
Eu disse: sim, eu recebi.
E por que você abriu?
E então, por que abriste?
Porque se eu fechar a igreja, você morre.
Porque se eu cerrar a igreja, tu mueres.
Eu?
Eu?
Sim.
Sim.
Você está vivo porque eu estou orando por você.
Tu estás vivo porque eu estou orando por ti.
E ele então mudou a fala completamente.
E então ele cambiou sua maneira de falar completamente.
Não, pastor.
Não, pastor.
Porque a violência aqui.
O que passa é que a violência aqui é muito grande.
E você é novo no bairro.
Isso é novo no bairro.
E quando acontecem as trocas de tiro.
E quando sucedem esses cambios, esses tiroteios.
A gente pede para fechar tudo para que não haja inocentes mortos.
A gente, então, nós pedimos que cierrem as coisas para que não haja inocentes mortos.
Ele disse: não tem problema, a igreja é blindada.
Eu disse: não tem problema, a igreja é blindada.
Ele disse: blindada?
Blindada?
Sim.
Ele disse: sim.
Existem anjos por toda parte.
Existem anjos por todas partes aqui.
Então ele olhou para o outro que estava com ele.
Então ele virou para o outro que estava com ele.
Esse cara é maluco.
Ele disse: esse homem está louco.
Mas nesse lugar.
Pero nesse lugar.
Eu tive as maiores experiências.
Eu tive uma das maiores experiências.
Que você possa imaginar.
Que tu puedas imaginar.
Uma vez. Um homem foi me matar dentro da igreja.
Um homem foi matar-me dentro da igreja.
Pistola na mão.
Com a pistola na mão.
E do mundo que eu vim.
E do mundo do que eu vinha.
Por mais que eu queira ter medo disso.
Por mais que eu quisesse ter medo disso.
Eu não consigo.
Eu não consigo ter medo disso.
E quando ele entrou, eu vim matar você.
E quando ele entrou e me disse: vou matar de ti.
Vem.
Eu disse: vem.
Se você conseguir.
Se tu não logras.
Ele não conseguiu fazer nada.
E não logrou fazer nada.
Mas eu ganhei o respeito tão grande dos traficantes desse lugar.
Pero entonces gané el respeto de los traficantes más grandes de ese lugar.
Que quando algum garoto era preso.
Que cuando algún muchacho era preso.
Eu ia lá soltá-lo.
Era yo el que iba a ir allá a liberarlo.
E eles me libertavam o garoto.
Y ellos me soltaban al muchacho.
Sabe o que Deus usava?
Sí, cuando lo secuestraban.
Sabe o que Deus usava?
Sí. ¿Qué sí, sí, sí.
Sabe o que Deus usava? Sabe o qual era a parte da minha vida que Deus usava?
Qual era a parte da minha vida que Deus usava?
Parece absurdo o que eu vou falar.
Parece absurdo isso que eu vou falar.
Mas era a minha violência.
Por era a minha violência.
O fato de não ter medo disso.
O hecho de não ter medo disso.
Eu evangelizei nas favelas mais perigosas do Rio de Janeiro.
Eu evangelizei nas favelas mais perigosas do Rio de Janeiro.
Eu estava andando em San Andresito.
Eu estava andando aqui em San Andresito.
E alguns irmãos estavam muito preocupados.
E alguns irmãos estavam muito preocupados.
Ele disse: meu Deus.
Ele disse: Deus meu.
Isso aqui é maravilhoso.
Isso aqui é maravilhoso. Viu para isso?
Nunca tive medo disso.
Nunca tive medo disso.
que eu estou tentando falar para você?
O que é que eu estou tentando falar para ti?
Que até os seus instintos.
Que aún tus instintos.
Que você acha que são prejudiciais a você.
Esses instintos que tu crees que são perjudiciais para ti.
Deus pode usar para resgatar vidas.
Deus pode usar
para resgatar vidas.
Para resgatar vidas.
Amém.
Amém.
Talvez você diga, eu sou muito violento.
Talvez tu digas, eu sou muito violento.
Se torne violento no reino de Deus.
Então, vuélvete violento para o reino de Deus.
Porque quando eu conto a minha história.
Porque quando eu conto a minha história.
E eu não gosto de contar o meu testemunho.
E a mim não me gusta contar meu testemunho.
Porque quando eu conto.
Porque quando eu não conto.
As pessoas olham para mim.
As pessoas me miram.
E dizem, você não fez isso tudo.
E dizem, tu não hiciste tudo isso.
Quando eu tinha 15 anos de idade.
Quando eu tinha 15 anos.
Eu me converti ao Senhor.
Eu me converti ao Senhor.
Mas nos meus 11.
Pero en mis 11 años.
Aos 15 anos.
De los 11 a los 15.
Que eu fiz coisas.
Yo hice cosas.
Que eu não gosto de falar.
Que no me gusta contarlas.
De violência.
De violência.
E eu fazia porque eu gostava.
E eu as fazia porque me gustaba.
Eu sentia prazer em causar dor.
Yo sentía placer en causarle dolor a alguien.
Gostava disso.
Me gustava.
Como houve uma transformação?
Como é que houve essa transformação?
Depois que eu me converti.
Depois de que me converti.
Já tá me tapa no rosto. Já me bateram no rosto.
Já me golpearam o rosto.
Mais uma vez.
Mais uma vez.
E eu não fiz nada.
Me golpearam o rosto mais uma vez e eu já não fiz nada.
E às vezes eu me pergunto o que aconteceu comigo.
E às vezes eu me pergunto o que foi o que me passou.
Isso é a restauração da alma.
Essa é a restauração da alma.
Jesus disse.
Jesus disse.
Aprendei de mim.
Aprende de mim.
Que sou manso.
Que sou manso.
Sou o quê?
Sou o quê?
A palavra manso no grego.
A palavra manso em grego.
É domos.
É domos.
Não é alguém que nasceu manso.
Não é alguém que nasceu manso.
É alguém que foi domado.
É alguém que foi domado.
Quando eu falo isso.
Quando eu falo isso.
Eu gosto de dar um exemplo.
A mim me gusta dar um exemplo.
De um pitbull que eu tinha.
Havia um pitbull que eu tinha.
Ele era muito agressivo.
E ele era muito agressivo.
Mas eu adestrei ele.
Pero yo adiestré a él.
E eu saía com ele na rua.
E eu saía com ele na calle.
Sem coleiras.
Sem a cadeira.
E às vezes nós estávamos caminhando.
E às vezes estávamos caminhando.
E aparecia um cachorro.
E aparecia um cachorrito, um perrito.
E eles colocavam em posição de ataque imediatamente.
E ele se punha em posição de ataque imediatamente.
E eu olhava para ele e dizia, parado.
E eu dizia, quieto aí.
E ele ficava quieto.
E ele ficava quieto.
Mas ele ficava chorando.
Por isso se punha a chorar.
Por dentro dele.
Dentro dele.
Ele estava querendo destroçar ele.
Estava querendo ir já destroçar esse perro.
Mas ele me olhava.
Pero ele me mirava.
E me respeitava.
E me respeitava.
Porque eu era o dono dele.
Porque eu era seu dono.
Alguns cachorros.
Alguns perros.
Se aproximavam.
Se acercavam.
E cheiravam ele.
E lo olhavam.
E ele olhava para mim.
E ele me mirava.
Ele babava.
Ele babeava.
Com vontade de pegar aquele cachorro.
Com ganas de morder esse perro.
E ele dizia, parado.
E ele dizia, quieto.
Quietinho.
Quietico aí.
Quando o cachorro ia.
Quando o perro saiu.
Eu me abaixava.
Eu aqui eu consentia.
Fazia um carinho nele.
Eu consentia.
E ele dava um presente.
E ele dava um regalo.
E seguimos.
E seguimos.
Não é diferente conosco.
Não é diferente conosco.
Há uma fera dentro de nós.
Há uma fera dentro de nós.
Dentro de você.
Dentro de ti.
Dentro de mim.
Dentro de mim.
E às vezes nós passamos por situações.
E às vezes nós passamos por situações.
Nós temos que olhar para o nosso dom.
Então temos que mirar a nossa doença.
E até babamos.
Até babamos.
E o nosso dono diz.
E o nosso dono diz.
Aprendei de mim.
Aprendei de mim.
Que sou manso.
Que sou manso.
Eu fui domado.
Eu fui domado.
Quando Jesus disse, eu sou manso.
Quando Jesus disse, eu sou manso.
Ele está dizendo que ele conseguiu.
Ele está dizendo que ele logrou.
Domar.
Domar.
A maior fera que existe.
A maior quiera que existe.
A natureza humana.
La naturaleza humana.
Hebreos 5:8
dice.
Que ele aprendeu.
Que él aprendió.
Obediencia.
Obediencia.
Por aquilo que sofreu.
Por eso que él sufrió.
Então ele convida você.
Entonces él te invita a ti.
Tome meu jugo.
Toma mi yugo. Mi yugo.
O jugo é como uma prisão.
El yugo es como una prisión.
Que une dois animais.
Que une a dos animales.
Eles só conseguem caminhar juntos.
Y ellos solamente consiguen caminar juntos.
Se o mais fraco.
Si el más débil.
Seguir o passo.
Sigue el paso.
Do mais forte.
Del más fuerte.
Se o mais fraco se recusar.
Si el más débil se rehúsa.
Ele se machuca.
Él se hace daño.
Seu pescoço é machucado.
Aquí su cuello es dañado.
Porque o mais forte vai puxar ele.
Porque lesionado, porque el más fuerte lo va a empujar.
E nessa relação.
Y en esa relación.
O mais forte é Jesus.
El más fuerte es Jesús.
Então é melhor.
Entonces es mejor.
Nós caminhamos.
Que nosotros caminemos.
No paso dele.
Al paso de él.
Amém.
Amém.
Cerramos.
Cerramos aquí.